A esquerda sente-se muito bem com o pensamento único. Não há como comparar isso com as vertentes conservadoras e liberais hoje reunidas nesse amplo campo chamado de direita. A tradição liberal conservadora produziu as instituições parlamentares que deram abrigo à divergência e criaram um conjunto de proteções às liberdades individuais, o que permitiu o crescimento da pluralidade de opiniões. Soma-se a isso um princípio há muito adotado pela esquerda, inclusive no Brasil, a chamada unidade na ação. Embora correntes da esquerda discordem entre si, elas sempre vão às urnas e fazem campanha abraçadas. Foi publicado um estudo que mostrou haver muito mais divergência no campo político da direita do que no da esquerda. Usando um avançado modelo de estudo de redes de relacionamento, o estudo publicado pelo British Journal of Social Psychology apresentou essa figura, que mostra uma concentração muito maior de opiniões na esquerda, em azul, e uma dispersão muito maior na direita, em vermelho. Esse achado tem, sim, explicação. Na verdade, tem explicações, ao menos três. A primeira grande explicação pode estar na origem e na estrutura do pensamento socialista. O socialismo, o comunismo, sempre foi um plano, um projeto, um desenho de um arranjo político, econômico e social pensados para atingir um determinado fim. Friedrich Hayek, o maior pensador liberal do século XX, explicou um conceito fundamental para entender o capitalismo. Ou melhor, a economia de mercado. É o conceito de ordens espontâneas. Para ele, o que chamamos de capitalismo é um tipo de organização semelhante à linguagem, ao idioma. Um arranjo que não foi criado de forma centralizada e que não atende a um objetivo específico identificado, atribuído por uma única pessoa. Essas ordens são resultado da ação humana, mas não do desenho humano. O mercado vai se desenhando à medida em que as pessoas vão atuando. Não existe alguém que tenha sentado e organizado o mercado no mundo todo. Por isso mesmo, ele é extremamente complexo e composto de uma quantidade de informação que ninguém detém. Hayek explicou a complexidade do mercado e dizendo que ela era tão grande que não caberia na cabeça de uma só pessoa. Pois bem, o socialismo é o contrário. O socialismo nasce de um plano. E isso vale tanto para a ideia de socialismo em si, como para a economia sob um regime socialista. A ideia de socialismo foi inventada. Ela nasce de escritos de autores específicos e, principalmente hoje, deriva de Karl Marx e talvez de Rousseau. O pensamento da esquerda nasce e bebe de escassas e modernas fontes. A economia, em um projeto socialista, também é centralizada, organizada top-down, por assim dizer. O contrário de uma economia de mercado. Já o que chamamos hoje de direita assemelha-se muito mais a uma ordem espontânea. É impossível apontar uma fonte única, um pensador que tenha dado forma ou fundamento a toda a direita. O próprio conservadorismo é um conceito que foi forjado ao longo do tempo, muito mais para definir uma determinada conduta ou uma atitude política do que um projeto ou um programa. Por isso mesmo, a agenda conservadora varia ao longo do tempo e também em função de quem o está fazendo oposição. O liberalismo também, embora tenha nascido em tempos mais recentes, ele tem em si tantas correntes e vertentes que é difícil rastrear com precisão a sua fonte comum. O que dizer da democracia cristã, então? Ou de outras vertentes tão complexas e díspares que alguém dirá que nem cabem no conceito de direita? Liberalismo e conservadorismo não são projetos de sociedade, no sentido de que estão concebidos a partir da conduta ou dos direitos individuais compreendendo a sociedade como resultado das ações humanas. Nem liberais, nem conservadores têm um desenho social detalhado para o qual desejam caminhar. Não são utopias e nem têm um molde no qual queiram fazer caber a sociedade. Não é de estranhar, por isso, que a esquerda tenha uma gama de divergência mais restrita e uma certa propensão a conformar-se. Ela está, ao fim e ao cabo, presa a um plano, a um desenho final, a um projeto de mundo. Os socialistas rumam todos para o mesmo lugar. Uma segunda explicação diz respeito à organização política que o socialismo adotou. O socialismo, além de ser essencialmente um plano proposto com um fim específico de produzir uma determinada ordem social, quase sempre se organizou em modelos de imposição de partidos únicos. Foi assim na União Soviética, é assim na China e na Coreia do Norte, assim como em Cuba, e foi assim também na Alemanha Oriental, embora outros partidos existissem no papel. A herança do pensamento revolucionário das origens do socialismo também produz os seus efeitos. Em todos os processos revolucionários, uma vanguarda tem, dentre os seus papéis, manter a coesão e a linha da revolução. Ou seja, um grupo tem o papel de centralizar o posicionamento que deve ser adotado pelos seguidores. Quem estreou essa lógica foi o próprio Lenin, que chamou os bolcheviques de partido de vanguarda. Daí, às patrulhas ideológicas e aos tribunais revolucionários, não se tardou muito. É verdade, esse não é um fenômeno exclusivo da esquerda. Mas há um certo compromisso dos partidos e intelectuais de esquerda hoje em defenderem os experimentos socialistas do passado. Quem nunca ouviu algum amigo dizendo que o stalinismo não representava a esquerda? Numa forma quase inteligente de, assim, resguardar o leninismo de qualquer crítica. O próprio constrangimento da esquerda moderna em condenar Cuba ou a Venezuela, ditaduras prontas e acabadas, expressa isso. Não é contra a centralização, a ditadura, a imposição ideológica, apenas contra os excessos do stalinismo. Já no campo da direita, não se percebe o mesmo receio em condenar regimes ditatoriais do passado. Os partidos conservadores são capazes de críticas, por exemplo, ao franquismo, ao pinochetismo e a quaisquer outras ditaduras autoritárias. E não, não estou aqui citando o nazismo e o fascismo por uma única razão. Não os considero regimes de direita. Isso não é apenas uma questão de opinião, mas de uma análise histórica, filosófica e econômica mais profunda. Tanto o fascismo quanto o nazismo foram movimentos de forte centralização estatal, controle econômico, supressão das liberdades individuais e culto ao Estado como instância suprema da sociedade. Características que estão em frontal oposição aos princípios básicos do liberalismo e do conservadorismo clássico, que são as duas grandes raízes ideológicas da direita. O fascismo, por exemplo, foi explicitamente antiliberal. Benito Mussolini, ex-militante socialista, rejeitava tanto a democracia liberal quanto o livre mercado. O Estado fascista italiano intervinha fortemente na economia, controlava sindicatos, fixava preços e promovia um corporativismo estatal. O próprio Mussolini declarou: "Tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado." O nazismo, por sua vez, além do seu caráter autoritário, totalitário e militarista, também promoveu um controle rígido da economia, dirigindo os meios de produção segundo os interesses do Estado nazista. O Partido Nazista, como o próprio nome indica, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, tinha um programa com forte ênfase em políticas socialistas, nacionalistas e coletivistas. Ambos os regimes tinham como denominador comum a rejeição da democracia liberal, a hostilidade ao livre mercado e o desprezo pelas liberdades individuais. Em essência, colocaram o poder estatal como eixo central da vida política, econômica e social. Uma característica muito mais próxima das experiências de esquerda autoritária do que da tradição liberal conservadora. Fato é que as experiências socialistas e comunistas se concretizaram através da centralização política, da emanação de um comando a partir de uma autoridade central. Isso valia para a organização da economia, para o aparato partidário, mas valia também para a própria opinião das pessoas. O bom revolucionário, chamado por Marx de proletário, esperava sentado em frente ao rádio, ou lia no Pravda, jornal oficial da União Soviética, a opinião que haveria de defender com lealdade canina, como sinal de sua obediência ao partido e adesão à revolução. A esquerda sente-se muito bem com o pensamento único. Não há como comparar isso com as vertentes conservadoras e liberais hoje reunidas nesse amplo campo chamado de direita. A tradição liberal conservadora produziu as instituições parlamentares que deram abrigo à divergência e criaram um conjunto de proteções às liberdades individuais, o que permitiu o crescimento da pluralidade de opiniões. Soma-se a isso um princípio há muito adotado pela esquerda, inclusive no Brasil, a chamada unidade na ação. Embora correntes da esquerda discordem entre si, elas sempre vão às urnas e fazem campanha abraçadas. Veja-se o caso do PSOL. Nascido da expulsão de deputados do PT por não aceitarem votar a reforma da Previdência de Lula em 2003, o PSOL se apresentou como uma oposição de esquerda. Heloísa Helena chegou a dizer publicamente que o PT era o partido dos corruptos. Mas vai e vem a eleição e o PSOL está onde? Abraçado ao PT. Se não no primeiro turno, com certeza no segundo. Ou seja, a diferença filosófica entre a esquerda e a direita se traduziu numa diferença muito concreta em termos de organização política. Uma terceira explicação, mais moderna, é o desdobramento atual de tudo isso que dissemos. A esquerda adotou um discurso de diversidade. Com isso, buscou, na verdade, valorizar o identitarismo, uma estratégia de radicalizar grupos militantes dentro de determinadas minorias. Já tratamos isso em outros programas. A esquerda moderna adotou como plano a presença de vários representantes de diversas minorias, mas sempre e quando esses representantes repitam o mesmo discurso. Para eles, as minorias só são legítimas se são de esquerda. Os grupos identitários, assim, acabam por se reforçar uns aos outros, para propagar o pensamento da esquerda. Diversidade, para eles, passou a significar rostos, pessoas diferentes com discurso idêntico. Diversidade não representa necessariamente pluralidade. Pluralidade significa divergência, discordância, opiniões no plural. E ter uma opinião contrária passou a ser hoje politicamente incorreto. Uma expressão que suscita forte reação na direita, mas não na esquerda. A direita hoje é quem representa a defesa da liberdade de expressão. O direito de divergir, de ser contra, de ousar pensar diferente. E isso explica, em tempos de redes sociais, o que o estudo mostrou. As opiniões da esquerda se aproximam, são um cluster, um agrupamento que reflete pouca divergência. A direita, por sua vez, dá espaço a uma variedade mais ampla de posicionamentos. Talvez tenha sido sempre assim. Basta contrastar a posição de Vladimir Lenin e a de Thomas Jefferson sobre liberdade de imprensa, por exemplo. Lenin, pai da Revolução Russa, escreveu: "Para o governo dos trabalhadores e camponeses, liberdade de imprensa significa a libertação da imprensa da opressão capitalista e a propriedade pública das fábricas de papel e das impressoras." Ou seja, o governo é o único dono dos jornais. Jefferson, pai da independência dos Estados Unidos, escreveu: "Sendo a base de nossos governos a opinião do povo, o primeiro objetivo deve ser preservar esse direito. E se me fosse dado decidir entre termos um governo sem jornais ou jornais sem um governo, não hesitaria um só momento em preferir esta última opção. Ou seja, o governo é resultado das opiniões do povo e não a origem delas. De todo modo, a maior divergência pode significar um desafio eleitoral importante para a direita. Afinal, é mais difícil reunir quem diverge tanto. Mas essa amplitude de pensamento também representa maior liberdade, maior espaço. E isso atrai cada vez mais e mais pessoas. Uma coisa, depois de tudo isso, é certa. Se alguém achava que as redes sociais tinham produzido uma direita radicalizada, com pensamento único, que era um perigo à liberdade e à democracia, pode começar a olhar para o outro lado do espectro político.